E nós estamos vivendo um momento, vamos dizer que histórico. Os Estados Unidos estão se reaproximando de Cuba. Em 1962, por causa das consequências da Revolução Cubana, ocorrida em 1959, as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba foram rompidas. Os norte-americanos lançaram um embargo econômico a Cuba, que durou até agora. Os cubanos ressentiram esse embargo econômico. Agora pode, com essa reaproximação, mudar a realidade da ilha caribenha. Como entender essa reaproximação dos Estados Unidos e Cuba? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o professor de Direito Internacional, doutor em Direito, professor Luiz Alberto Araújo. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, essa aproximação dos cubanos com norte-americanos, prevista, normal, consequência do contexto, ou surpreendeu o senhor?
Não, foi uma surpresa, Gilson. Uma surpresa para todo mundo. Na verdade, ela aconteceria, mas não agora. Você, quando iniciou, afinal, a nossa conversa, você disse que a Revolução Cubana, que aconteceu em 59, ela acaba em 62 tendo um problema, que é essa questão dos norte-americanos estabelecendo um embargo econômico. Na verdade, em 59, quando Fidel Castro domina Cuba, e tira de lá o ditador Fulgêncio Batista, estabelece um outro tipo de ditadura, de imediato ele busca apoio nos Estados Unidos. 3 meses após a Revolução, ele vai para a Universidade de Colômbia, é recebido com festa, etc., lá em Nova York. E em 61, exilados cubanos tentam desembarcar em Cuba, treinados pela CIA, eles tinham um apoio aéreo prometido da CIA e não tiveram na última hora, e a tentativa de desembarque foi na Baía dos Porcos. E isso foi um fracasso, né, que para os cubanos e para os norte-americanos também. E, na sequência, um avião espião norte-americano, o 2, isso era a época do governo John Kennedy, ele fotografa mísseis russos sendo montados em Cuba e se cria ali uma crise em cima dos mísseis. Os americanos não podiam suportar mísseis tão próximos dos Estados Unidos. Nós não podemos esquecer que Cuba está a 150 quilômetros da Flórida. Então está muito próximo, um pouco mais do que Maringá, Londrina, né? Muito próximo dos Estados Unidos. Então, com a crise estabelecida em 61, o governo Kennedy ameaça uma retaliação nuclear e os russos resolvem retirar os mísseis de Cuba. Mas, na verdade, foi uma troca que foi feita. Os russos retiraram mísseis de Cuba e foi feito um acordo secreto onde os norte-americanos também retiraram mísseis que estavam na Turquia dirigidos para Cuba. Em 62, nós temos um embargo econômico e inicia-se uma guerra fria, a guerra fria na Europa inteira, mas também nessa região. Há uma tentativa, Gilson, de reaproximação Estados Unidos-Cuba em 1989, no mês de fevereiro. Nesse mês de fevereiro, houve a posse do presidente Carlos André Pérez na Venezuela, em Caracas. E lá estava o presidente Carter. E ele foi posto em contato com o presidente Fidel Castro. Então foi uma primeira tentativa de uma aproximação. Isso em fevereiro de 1989. Não nos esqueçamos que em 2002, Carter foi o primeiro ex-presidente americano a visitar Cuba. Nunca tinha visitado. Pois bem, aí em dezembro, lá por volta do dia 17, exatamente no dia 17, não por volta dele, mas exatamente, nós temos a surpresa daquela, digamos assim, foi uma manifestação conjunta, embora um em cada país, do Raul Castro e do Barack Obama, onde anunciaram que tinham planos para restabelecer relações diplomáticas. E promete o Raul Castro libertar 53 prisioneiros cubanos, políticos cubanos, e os norte-americanos também, uma série de prisioneiros cubanos que estavam nos Estados Unidos. Então, veja, no dia 17 de dezembro, nós temos essa surpresa, que foi esse anúncio coletivo dos dois. E ficamos sabendo depois que o Vaticano intermediou isso aí. Houveram uma série de acordos secretos, e por trás estava o Vaticano e o Papa Francisco. Pois bem, ontem, quinta-feira, tivemos aí uma outra notícia, que os dois departamentos norte-americanos, o do Tesouro e do Comércio, que equivale a ministérios aqui no Brasil, inclusive a chefe do Departamento de Comércio, Penny Pritzker, eles emitem um pacote com novas regras. E hoje nós temos 12, hoje exatamente na sexta-feira de 16, nós temos 12 novas regras que entram em vigor para as relações cubano-americanas.
Bom, então nós temos aí, pela história que o senhor fez muito bem, uma aproximação com os Estados Unidos, em que ela está vivendo um contexto diferente. Nós tivemos lá em 79, o senhor falou do Carter, né, que tentou fazer essa aproximação, e agora a gente tem essa consolidação dessa aproximação entre norte-americanos e cubanos. Essa consolidação, na opinião do senhor, muda o que no contexto da América Latina, já que Cuba sempre foi, para alguns, né, um bom exemplo, para outros um mau exemplo para a América Latina, e a relação dos Estados Unidos com os latino-americanos. Isso muda alguma coisa? Cuba é o fim daquela aliança venezuelana, por exemplo, os chavistas, que tinham aquele vínculo com os cubanos, que falavam da Revolução Bolivariana. Isso tudo também vai um pouco por terra? É uma derrota desse movimento?
De alguma maneira é, Gilson. Você tem razão no que você põe. Veja você. Existe uma série de políticas que estão estabelecidas entre os dois países que são antiquadas, e não sou eu que digo isso, é o próprio secretário de Estado norte-americano que diz. Então, políticas antiquadas que não estavam funcionando, e isso visa promover de alguma maneira, segundo a visão norte-americana, a liberdade política e econômica para o povo cubano. É evidente que o Raul Castro tem outras razões. Ele estava sendo financiado até pouco tempo pela Venezuela, e com a queda do preço do petróleo, principalmente a situação difícil de logística, situação operacional da Venezuela, ele acabou ficando praticamente sem dinheiro. Tanto que optou por outras maneiras de financiar o regime, inclusive com mais médicos aqui do Brasil, né? Nós conhecemos bem aí a defasagem entre o que o Brasil paga e o que o médico recebe. Então, é uma substituição de políticas antiquadas, que já não estavam mais funcionando.
Então, quer dizer que nós temos agora uma Cuba que vai se abrir? Seria o fim do regime socialista em Cuba? Ou seja, a Revolução Cubana está aí dando seus últimos suspiros como seu líder, Fidel Castro?
Ela está realmente nos seus estertores, né? Mas eu tenho a impressão ainda que, para terminar aquilo que se convenceu a chamar de ditadura, precisaria se tirar do contexto tanto o Fidel como o Raul, né? Que se mantém o Fidel doente, certo? Mas o Raul, seu irmão, se mantendo no poder. Então é um início, na verdade, de uma tentativa de abertura. Para os norte-americanos, eles devem ter alguma outra coisa em vista, porque Cuba é realmente um mercado interessante para eles, mas é um pessoal empobrecido, então de imediato não haverá entrada de dinheiro. O que haverá mais é entrada de dinheiro norte-americano, certamente, em Cuba. E você veja, hoje está se abrindo, a partir de hoje, dia 16, né, nós estamos com várias restrições que existiam, inclusive de voo, só era permitido voo charter para Cuba. Agora as companhias podem restabelecer linhas e coisas nesse sentido. A partir de hoje, é claro que uma coisa inicialmente muito pequena, tateando, né? E não se esqueça que nós teremos agora, no dia 21 e 22 de janeiro, em Havana, uma conversa diplomática entre os dois países, onde vão se discutir vários aspectos, inclusive a abertura de embaixadas nos dois países. E deve, é claro que o chefe de Estado não estará presente, o chefe de Estado americano, mas deve ir para lá a subsecretária para assuntos do Hemisfério Sul, né, dos Estados Unidos. Então, dia 21 e 22, agora na sequência, na próxima semana, serão dias importantes, porque vai se definir a linha, digamos assim, política que vai permanecer ou que vai se desenvolver a partir desse período. Nós já temos essa série de 12 medidas que passam a funcionar, 12 categorias aprovadas para poder se relacionar com Cuba, aprovadas a partir de hoje, dia 16, e criticadas por uma série de pessoas. Se alguns acham que é uma coisa boa, nós temos o senador republicano Marco Rubio, que entende que são ilegais, porque a mudança que o Obama está fazendo é por decreto, e o embargo foi criado por lei, então ele estaria indo além da autoridade, coisa nesse sentido, né? Mas nós temos hoje já a possibilidade de viagem prévia para Cuba sem autorização, desde que se encaixem naquelas categorias de viagens educacionais, religiosas, humanitárias, etc., né? A restrição de gastos também, que era de 188 dólares por dia, que o americano podia gastar em Cuba, isso para refeições e hotel e outras eventualidades, hoje sobe. As compras, que podiam ser muito pequenas ou quase nada, hoje pode ser 400 dólares mais 100 de charutos, rum, etc. Esse 100 só, os outros 400 não, que dá 500 dólares. A remessa de dinheiro para que os cubanos podem receber dos seus familiares nos Estados Unidos sobe de 500 dólares para 2 mil por trimestre, a cada 3 meses, né? Podia mandar 500 dólares, agora pode mandar 2 mil a partir de hoje. Cartão de crédito e débito podem ser usados a partir de hoje na ilha, o que atualmente é proibido. Os americanos que iam para lá tinham que pagar tudo em dinheiro, não podiam utilizar cartões, né? Empresas americanas, a partir de hoje, podem vender mais produtos para pequenas empresas de Cuba, né? E as telecomunicações também, que na verdade a terminação cubana é operacionalmente muito ruim, mas as empresas americanas podem ajudar, entre aspas, inclusive, né? Não sei até que ponto é ajuda, a indústria de telecomunicações da ilha e daí por diante. Então, nós temos realmente a partir de hoje um início, é uma coisa muito incipiente ainda, o início de uma abertura que lá na frente vai gerar talvez mais democracia. E você falou na queda do regime. Talvez não de imediato, mas as ditaduras estão acabando no mundo. Nós temos hoje, o que sobrou de ditaduras? Você pode falar de ditaduras comunistas, né? Sobrou a Coreia do Norte, a China, já com uma abertura econômica, etc. Então sobram poucas ditaduras e Cuba é uma delas.
Professor Luiz Alberto, nosso tempo está esgotado, agradeço muito, é uma conversa instigante, daria para ficar aqui horas conversando, calculo que nossos ouvintes também estão extremamente interessados, mas eu peço desculpas, eu tenho, né, temos aí um limite do horário, mas muito obrigado, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua análise, mais uma vez agradeço muito a sua participação aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson, boa tarde.
Conversei com o doutor em Direito Internacional, professor da Universidade Estadual de Maringá, conversei com o Luiz Alberto Araújo. Ele falou sobre a aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. O professor Roberto foi fantástico na análise dele. Fez todo um resgate histórico e mostrou o quanto que estamos aí vivendo talvez os últimos dias da ditadura castrista, né? Com o Raul Castro agora, que já foi com o Fidel, e de que teve a intermediação da Igreja Católica, um dado interessante na aproximação entre americanos, norte-americanos e cubanos.